Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo, Flávio Conde. É terça-feira, dia 16 de abril, e o programa de hoje é dedicado ao Murilo, ao Gilson, ao Henrique, ao Antônio e ao Rodrigo, que escreveram nos comentários que tem no vídeo todo dia. Vai lá, você escreve nos comentários. Dê seu joinha que vai ajudar a aumentar a audiência. Antes de começar a falar de Bolsa hoje, eu preciso corrigir uma resposta que eu dei ontem sobre Soma e Arezzo para o nosso amigo Mário Sanz. Ele colocou e Soma e Arezzo. Entendi que ele está. O Mário ele faz muita operação de compra de ações e vende e venda de call, que é uma operação coberta que te dá um rendimento. Eu entendi que ele estava perguntando se valia a pena comprar Soma e Arezzo para fazer essa operação. Eu falei não, porque achei que tinha muito risco. Mas eu continuo comprador, eu continuo muito animado com Soma e com Arezzo. Eu fiz dois mata-matas, um em dezembro, já vendo que as empresas estavam barato. Se não me engano, em fevereiro ou março, acho fevereiro, quando foi anunciada a fusão, Soma e Arezzo vão ser uma força gigante no mercado de roupa, calçados e acessórios femininos e masculino. Quem comprou, na minha recomendação, é para continuar comprado. Quem quer comprar mais pode começar agora ou esperar mais um pouco. Eu esperaria porque o mercado está com a faca caindo. Vocês se lembram, inclusive, que desde janeiro eu venho falando não compre mais, o mercado tende a cair por causa de juros americanos e juros brasileiros. Eu, obviamente, não esperava um conflito maior entre Israel na região e agora com risco de ter com o Irã. E eu não esperava, obviamente, o governo Lula 3 abandonando praticamente o arcabouço fiscal, reduzindo superávit para equilíbrio fiscal, que eu duvido que vai ter equilíbrio, vai ter, na verdade, um déficit. Mas é para não é para vender Soma e Arezzo, é para manter. E eu estou acompanhando a queda. Quando parar de cair, eu vou falar lá para comprar mais. Vou falar para comprar mais quando parar de cair outras empresas que estão na carteira Small Caps, como Direcional, eu acho que está na carteira, como São Martinho, como Vivara, porque são empresas top que estão indo muito bem e elas estão caindo. Eu vou explicar um pouco melhor por que elas estão caindo e não tem a ver com receita, com EBITDA, com lucro e com dividendos, que é o que faz verdadeiramente o valor de uma empresa. Você compra uma empresa, e aqui a gente recomenda ações de empresas excelentes por conta de resultados. Vocês vão explicar por que elas não param de cair. Vamos lá, a Bolsa hoje recuou por mais um dia, 0,75, fechou a 124.388 pontos, com volume bom de 27 bi, 2 bi acima da média dos 25 bi. A mínima do ano tinha 126.123 no dia 11 de março. E o que aconteceu hoje? Pois bem, hoje o mercado já acorda preocupado, porque a gente tem uma combinação de fatores negativos. Todos os fatores são macro, que vem dos Estados Unidos e de Brasília. Estados Unidos e Brasília. Então, vamos lá. O mercado caiu porque a gente tem um fiscal piorando. O que é o fiscal? Vamos lá, vamos entender o que está por trás. Todo o país ele pode ser mais ou menos arriscado. Como que é medido esse risco de um país? No caso de uma empresa, por exemplo, a gente vê quanto que a empresa tem de dívida líquida e divide por EBITDA gerada. Porque o EBITDA é o que vai pagar os juros da dívida e a dívida lá na frente. Então, se a gente tem uma dívida líquida acima de 2,5 vezes o EBITDA, a gente fica preocupado. Tem empresas que têm 3,5, 4, e a gente não recomenda e se preocupa, como Raizen, Cosan e Grupo Simpar. Tem empresas que têm uma dívida razoavelmente alta, 3,1, como Klabin e Suzano, só que elas geram tanto caixa, estão investindo tanto e indo bem, que a gente não se preocupa. Pois bem, os países são medidos por dívida versus alguma coisa. Um país não tem EBITDA, obviamente. O país tem PIB, que é o quanto ele gera de recursos por ano. Então, como que os economistas fizeram para medir o risco de um país, da dívida de um país? Eles pegam o total da dívida daquele país, a dívida líquida, e dividem pelo PIB gerado. Então, o PIB seria, entre aspas, o EBITDA das empresas. O PIB, a dívida brasileira dividida, dívida pública dividida pelo PIB, está em 74,5. Por volta de 74,5 é o último número que eu vi. O que é uma dívida de país emergente, ou seja, um país que está crescendo, um país que tem insegurança jurídica, um país que já defaultou, deixou de pagar no passado, não é um país europeu, por exemplo, não é uma Alemanha, não é uma França, não é uma Holanda, não é uma Inglaterra e muito menos os Estados Unidos ou uma Suíça. É o Brasil, é o México, são países emergentes, mas com certo risco, a Turquia. Então, a conta que as agências de rating fazem é o seguinte: a dívida pública, total da dívida pública, aqui no Brasil está em torno de 7 trilhões, dividido pelo PIB, tem que ficar nos emergentes entre 60% e 80%. Então, seria mais ou menos 0,6, 0,8, se fosse fazer a mesma conta para as empresas. Entre 60% e 80%, o investidor fala ok, principalmente entre 60% e 70%. Ele fala ok, esse país vai ter condição, muito provavelmente, de pagar o serviço da dívida e a dívida. Quando passa de 70% e vai na direção dos 80%, as agências de rating começam a ficar preocupadas, porque países que historicamente passaram de 80% de endividamento sobre PIB tiverem em algum momento dificuldade para pagar o serviço da dívida, a sua dívida, porque a dívida ficou muito alta. Então, todos os países, não é só o Brasil, o México, a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela, o Paraguai, o Equador, países emergentes da Ásia, como Malásia, Singapura, Tailândia, esses países, os investidores ficam olhando, observando a parte macro, eles têm uma equipe de economistas que fazem isso, eles falam, se o país está abaixo de 70% de dívida sobre PIB, é um país com pouco risco, se o país está acima de 80%, é um país com muito risco, e se o país ficar entre 70% e 80%, a gente vai monitorar para ver se vai melhorar e, portanto, a gente vai poder colocar mais dinheiro ou se vai piorar e a gente vai tirar dinheiro. É isso que mede o risco de um país. Por que que todo mundo fala o fiscal? Porque o déficit ou superávit fiscal quer dizer o seguinte: o governo vai receitar o governo federal, estadual e municipal vai ter várias receitas e várias despesas. A diferença é um superávit, é um equilíbrio ou é um déficit. Então, se um governo gasta mais do que arrecada, vai dar um déficit. Esse déficit vai ser financiado com dívida. E esse, porque você não pode criar dinheiro do nada. Essa dívida nova, vamos supor um déficit de 200 milhões, 200 bilhões, vai se somar aos 7 trilhões de dívida e vai fazer aquele 74,5% virar 75,5%. Aí tem mais um ano de 200 bilhões de déficit, vai de 75,5% para 76,5%. É isso que preocupa os investidores por causa do risco do país, e é isso que faz com que os juros no Brasil subam ou desçam e que o dólar no Brasil suba ou desça. O dólar tem a ver com o risco. Quanto menor o risco do Brasil, menor o dólar. Lembrem-se vocês, o Plano Real vai fazer dia 1 de julho de 2024, 30 anos, porque ele é de 94, vai fazer 30 anos, e lá naquela data, um real, um dólar equivalia a 86 centavos de real. Hoje, um dólar vale 5,27. Então, olha o que aconteceu. Isso daí é inflação. Pois bem, naquela época, a dívida pública sobre PIB era coisa de 35%. Hoje é 74,5%. Então, o que, que acontece? Os economistas que medem a solvência do país querem que esse índice caia. Ele só vai cair com superávit fiscal, porque ao cair o país fica menos arriscado e um país menos arriscado recebe mais investimento. E recebendo mais investimento, o país cresce mais, o dólar cai, os juros caem e até a inflação cai. Então é muito importante um Brasil menos endividado e, portanto, é muito importante um superávit fiscal. Quando o governo Lula III acabou com o teto de gastos em fevereiro de 2023, conhecido como fevereiro do ano passado, e veio com uma coisa chamada arcabouço fiscal, que foi aprovado, foi o novo teto de gastos do governo, com Haddad em junho de 2023, todo mundo ficou feliz, porque ele projetou déficit em 2023, déficit em 2024, mas superávit de 0,25% em 2025, ou 0,5%, e a mesma coisa em 2026. Aí o pessoal falou, bacana, o país não vai gerar déficit como o Lula queria em dezembro de 22. Em dezembro de 22, o Lula falou, eu quero gastar, tem aquela frase do Lula, gasto é vida, gasto é governo, e eu vou gastar, e se eu precisar fazer 200 bilhões de déficit, eu vou fazer. Se você fizer em 4 anos 200 bilhões por ano de déficit, são 800 bilhões, que vai levar a dívida de 7,8 bilhões, e vai tornar o país mais arriscado, com menos investimento, juros mais altos, crescimento menor, menor oferta de produtos, maior inflação, quer dizer, de um círculo virtuoso de virtude, que é ter um superávit fiscal, a gente passa a ter um círculo vicioso que é negativo. Então, é isso que ocorreu na segunda-feira, que é o fiscal do Lula, que está no título aí no vídeo, e é isso que fez o dólar pular de 5,12 na sexta-feira para 5,27 hoje. E mais o juro americano, que começou a subir na quarta-feira, quando saiu o CPI, que é a inflação americana, de março, em 0,40, o pessoal queria 0,20, em 0,40, juntou essas duas coisas, mais a incerteza quanto Israel e Irã, e aí deu a lógica, né? O investidor sempre é lógico. Bolsa para baixo, dólar para cima, juro para cima, e bolsa americana também para baixo. Então, o que está acontecendo? O macro está derrubando bolsa americana e bolsa brasileira. Eu escrevi aqui. As empresas brasileiras, com ações em bolsa de Vale, Assom e Arezzo, passando por Petrobras e Embraer, Suzana Gerdau, Cirela Multiplan, estão indo bem. Seus resultados estão melhorando na maioria dessas empresas, estão vendendo mais, o EBITDA está maior, o lucro está maior e os dividendos também. Isso também, sem falar das elétricas. Então, por que as ações brasileiras, especialmente varejistas e consultoras, estão caindo? Porque quando você calcula o valor justo de uma empresa, e eu faço isso há 30 anos e dou aula sobre isso, existe dois blocos de números para chegar no valor justo da empresa. Lembra do colégio, aquela divisão. Em cima, numerador, embaixo, denominador. No numerador, eu coloco o fluxo de caixa da empresa. Esse fluxo de caixa da empresa é calculado começando pela receita, passando pelos custos, despesas, EBITDA, geração de caixa, ano a ano, perpetuando, e aí no numerador tem um fluxo, que é esse fluxo que eu estou falando. Está muito bem, está crescendo a receita, algumas caem um pouco, outras estão no nível bom, mas na média está crescendo. Então, a parte de cima da equação está ótima. A Assom e Arezzo fizeram um baita resultado no quarto trimestre e vão fazer resultados melhores lá na frente. Mas por que que estão caindo? Porque no denominador, aqui embaixo, existe a famosa taxa de desconto, ou seja, esse fluxo de caixa que cada empresa vai gerar em 2024, 2025, 2026, 2027, esse fluxo de caixa ao longo do tempo, ele tem que ser trazido a valor presente. Vocês lembram disso daí? Um número, um dinheiro que você vai receber em 2027, nominal, o valor presente hoje deste número tem que ser descontado a uma taxa. A tal da taxa de desconto, ela é formada usando alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a taxa do Tesouro Nacional, do título do Tesouro Nacional, de longo prazo. Você pode usar 5 anos, 10 anos, 15 anos. Nos Estados Unidos, eles usam os títulos de 10 anos, que bateram 4,66 hoje. Então, o taxa de desconto para a empresa americana é o 4,66 do 10 anos, mais o beta vezes o prêmio pelo risco de mercado. O prêmio pelo risco de mercado nada mais é do que o quanto a pessoa pede de prêmio em taxa para comprar ações, porque você pode ficar na renda fixa, ganhar 4,66 ao ano nos Estados Unidos e não correr risco. Mas para sair da renda fixa americana e comprar ações do McDonald's, eu quero uma taxa maior. Então, nos Estados Unidos, eles pedem em média, 4% de prêmio. Então, 4,66 mais 4, 8,66, essa é a taxa de desconto para o McDonald's. Se esse 4,66 for amanhã para 5, aumenta a taxa de desconto do fluxo do McDonald's e cai o preço das ações, porque o fluxo lá em cima está constante, a taxa de desconto subiu, cai. Aqui no Brasil, a mesma coisa. O resultado da Petrobras, o fluxo caixa da Petrobras, o fluxo caixa da Vale, fluxo caixa da Soma, da Arezzo, da Pets, da loja Senner, está aqui. A taxa de desconto está embaixo. Se a taxa do pré-fixado de 2035, que dá 11 anos, estava 9,40 em dezembro e agora está 11,80, o valor da empresa tem que cair entre dezembro e abril, porque foi de 9,40 para 11,88. E cada 1% de aumento da taxa de desconto joga para baixo o valor das empresas no Brasil em torno de 5 a 10%. Aumentou 2,40 em 4 meses. Se for 10% a cada 1%, teria que cair 24%. Ok? Então, o que está derrubando o preço das ações no Brasil não é a performance das empresas. Loja Senner continua vendendo e não está nem preocupado com taxa de desconto. A Vivo está vendendo e não se preocupa com taxa de desconto. A Petrobras e a Vale. Outro ponto importante. O quanto é negociado por dia na Bolsa Brasileira da Soma é cerca de 0,5% do total das ações da Soma. O quanto é negociado da Petrobras é em torno de 2%. Então, num dia que a Petrobras cai 10%, só 2% dos acionistas venderam naquela queda. Os outros 98% estão tranquilos, porque eles estão para o longo prazo. A mesma coisa para a Soma, para a Arezzo, para o Banco Itaú, para o Bradesco. Então, a gente tem que entender que a gente está vivendo um período tenso, onde os afobados e os especuladores jogam as ações para baixo por causa de fatores macroeconômicos e não micro, que é da empresa, e aí as ações caem. Ah, mas eu paguei numa ação 8 e ela está 5 hoje. Fica tranquilo. Eu também paguei em algumas ações 8 e agora está 5. O que eu vou fazer no caso de Soma e Arezzo? Eu estou esperando elas caírem mais para comprar mais. Eu não estou triste. Eu fico triste que elas caíram e tem gente que pagou 8, 6, 7 e está 5. Só que é uma oportunidade para comprar mais. Por isso também que é importante a gente ter cerca de 20 ações na carteira com 5% de cada um. Ah, Flávio, mas caiu em 2 dias, todas as minhas ações caíram 10%. Não adiantou nada eu fazer a diversificação. É verdade, mas você tem que pensar que a gente monta a sua carteira não para 2 dias, a gente monta para 2 anos. Você ganha dinheiro durante um período maior. Eu contei ontem a história no Telegram. Em 2012, a Dilma veio, sempre o PT, né? A Dilma veio com um plano da MP579 para jogar para baixo o preço das tarifas. Em 2012, a Eletrobras saiu de um lucro de 3 bilhões em 2011 para um prejuízo de 6 bilhões. A ação da Eletrobras foi para R$ 4,00. Teve analista que escreveu que elas valiam R$ 1,80. O Barsi foi lá e comprou muito, a 4, a 5, a 6, a 8, e vendeu uma parte agora a 42. Então, os momentos de queda muito grande é para aproveitar e comprar mais um pouco, desde que a empresa tenha grandes resultados. Você não vai fazer isso com CVC, você não vai fazer isso com Casas Bahia, você não vai fazer isso com IRB, com Local Web, com Sequoia. Você vai fazer isso com as grandes empresas. E eu estou aqui para ajudar a falar, compra mais ou é a hora de comprar. Eu acho que ainda tem o risco Irã-Israel e tem o risco fiscal e juros Estados Unidos. Então, não é hora de comprar ainda. Eu não vou acertar na mosca, mas eu vou acertar perto da mosca. Eu não estou comprando nesses dias. Ah, Flávio, mas eu estou louco para comprar. Estou louco para comprar. Eu não acho que é para comprar nesses dias. Ah, eu estou louco para comprar e eu não quero esperar. Então, faz o seguinte, se você tem 100 unidades monetárias, vamos supor, você tem 10 mil reais, então divide em 4 lotes de R$ 2.500 e compra. Um essa semana, eu compro R$ 2.500 essa semana, R$ 2.500 na outra semana, R$ 2.500 na outra semana, R$ 2.500 na outra semana. Entendeu? Ah, eu quero aproveitar a alta da renda fixa, eu acho que eu estou muito em bolsa, então eu quero realizar posições com lucro e comprar IPCA mais 8%. Ok, teve uma cliente que perguntou se devia fazer isso. E na estratégia dela, deve. Na estratégia de um outro cliente, ele já comprou um pouco hoje e dividiu em 4 lotes. Cada cliente tem uma estratégia e a gente ajuda para isso. Por isso que tem o Sala VIP, por isso que tem os sinais de ganhos rápidos com o Ricardo Afonso, por isso que tem as perguntas aqui. A gente ajuda cada um e cada um vai pela sua aversão ao risco, pelo seu suporte ao risco. E o que a gente está vivendo agora é um teste muito importante para você saber como é viver de uma maneira desconfortável, de ver tudo caindo, mas sabendo que vai voltar no fim do ano, vai voltar o ano que vem, e a gente vai estar lá nos 130, 40, 150 mil pontos em 2025, e a gente vai falar, ufa, ainda bem que eu não vendi dia 15 de abril, nem dia 16 de abril. Ah, mas eu comprei pouco, devia ter comprado muito. E aí a decisão é sua. Ninguém tem bola de cristal, mas a história mostra que nos momentos de grande estresse, quando cai muito, a gente deve comprar um pouquinho. Só que a gente não sabe até onde está caindo. Um cliente escreveu para mim segunda-feira. Eu estou com a mão cheia de sangue, dando risada, kkk, porque ele compra ações há 20 anos e ele adora comprar quando o mercado cai, porque depois, quando o mercado fica bom e todo mundo quer comprar, inclusive os amigos dele que nunca compram, ele está vendendo. Continuando, entre as 15 ações mais negociadas, apenas 4 subiram, Petro 3 e Petro 4, porque o mercado está acreditando que ela vai ter que reajustar o preço da gasolina e do diesel e vai ganhar mais dinheiro. Eu acho que pode demorar um pouco. A Suzana e a WEG, fora as outras duas, subiram por causa do dólar. Eu lembro que a gente recomendou e tem na carteira do Melhores Ações, a gente tem as duas ações lá, e é justamente para no sentido de diversificação. Quando você coloca duas ações ligadas ao dólar para diversificar e de duas baita empresas, ela sobe nesse período. Agora, quando o dólar voltar de 5,27 para 5,20 ou 5,15 ou 5,10, elas vão recuar um pouco. Entre as 15 mais negociadas, 11 caíram, foram as mesmas de ontem. Itaú, Banco do Brasil, B3, Ambev, Eletrobras, Equatorial, Rap Vida, Localiza, Magalu e Prio. Isso porque o mercado está sangrando e tem gente tendo que vender para cobrir perdas, porque nem todo mundo fica comprado direitinho. Tem gente alavancado via opções, tem gente alavancado via termo e acaba tendo que vender. O petróleo, um bom sinal, recuou por mais um dia, menos 0,12, 90 dólares, mostrando que a preocupação existe com o conflito entre Israel e Irã, mas não é aquela de sábado, quando houve o ataque, não houve um contra-ataque, tinha muita gente falando que ia 100 dólares. O minério de ferro caiu 202 dólares na China para 114 dólares. As bolsas americanas foram mistas. O Dow Jones 0,12 de queda, quase nada. Desculpe, Nasdaq 0,12 de queda é nada para eles. E o Dow Jones 0,17. Isso por quê? Porque subiu a taxa de juros 10 anos de 4,61 para 4,66. Também nos Estados Unidos, que é o mercado mais desenvolvido de bolsa, quando os juros sobem, as ações caem. Não quer dizer que a queda hoje de McDonald's é por conta dos resultados do McDonald's, nem a queda de outras ações. É simplesmente por causa dos juros, é um motivo macro. E aqui o dólar subiu 9 centavos para 5,27. E por que que continua subindo aqui no Brasil? É porque o Brasil está tão ruim? Não, não é. É porque o mercado de dólar e o mercado de juros é um mercado mais fechado no seguinte sentido. Se a pessoa está vendida em dólar e o dólar sobe muito, ela corre para comprar. Não são posições pequenas, que nem a gente, pessoa física, vai lá, tem ação lá, tem ação que a gente compra, que negocia 3 milhões por dia, 20 milhões por dia, coisa pequena. Dólar e juros é coisa de tesouraria e coisa de fundo multimercado grande. Então, são posições de 10 bilhões de reais, 50 bilhões de reais, 100 bilhões de reais, que têm que ser compradas e vendidas. Então, quando esse pessoal que estava comprado e vendido é pego ao contrário, no contrapé, eles correm para comprar o dólar, ou correm para vender, e faz subir excessivamente. VEG 38,77, 3% de alta. Olha aí, minha amiga Fabiola, do Rio de Janeiro, você que tinha VEG e queria vender, talvez daqui a pouco fique bom para você. VEG, eu sou comprador e recomendo para todo mundo ficar na carteira, porque é uma baita empresa, está super bem preparada para a eletrificação dos carros. Lembrando que na Europa, apesar do carro elétrico ter um monte de gente, inclusive eu, que tem restrições, porque o carro pode cair pela metade o preço daqui 5 anos depois de comprar, porque a bateria pode custar uma nota, a gente não pode esquecer que em 2030 ou 35 a Europa não vai mais poder produzir carro a combustão, se não me engano. Se bem que isso pode mudar, mas tem que ficar de olho, a VEG está bem colocada. Mas a VEG tem cliente que não quer pôr na carteira ou quer vender, por quê? porque proporcionalmente ela paga pouco de dividendos, 1,2, 1,3, não chega a 2%. Então, depende da estratégia do cliente. Tem cliente que quer vender porque ele só quer dividendos, a VEG não paga dividendos gordos. O que é dividendo gordo? Dividendo acima de 8% ao ano, ou seja, se a ação vale 10, ela paga pelo menos 80 centavos. Já tem gente que topa ter uma parte da carteira com Suzano e WEG, que são empresas de crescimento. Então, não vamos confundir o que eu estou falando. A EZTEC subiu 2,97. Eu não me animo com a EZTEC, porque ela tem um estoque muito grande, duas vezes o volume de vendas de um ano. E ela... Eu acho que ela tem que focar só nisso. O dia que a WEG voltar a ter uma vez de estoque de vendas em estoque, eu vou achar que ela voltou a ficar bem. A MRV divulgou hoje o resultado pré-operacional do primeiro trimestre. Ela vendeu bem, mas ela queimou caixa na operação do exterior. Se não me engano, a empresa chama Résia. Hoje a Senner subiu para 16, Embraer subiu para 31,76. Nas baixas, Açaí menos 5% a R$13,00 por conta de um rebaixamento de uma corretora, eu não lembro qual foi, acho que foi a CIT. E eu acho que Açaí está barato a R$13,00. Não quer dizer que Açaí não possa ir para R$12,00 se acontecer uma piora no mercado, mas eu acho que está barato. Está na minha carteira de melhores ações. Alpa 4, menos 5%, 8,46. Ela teve prejuízo no quarto trimestre. Ela está na minha carteira das 40 a mais, mas está difícil. Eu quero ver os resultados do primeiro trimestre. Mas está na carteira, e quem segue a carteira 40 a mais... pode ter na carteira. Carrefour também caiu, Dexco também caiu. Agora a mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador, o Salavip. Em seguida, a gente vai ter o super craque Ricardo Afonso respondendo as perguntas junto comigo. Ele vai falar da parte gráfica e vai ser bem legal. Vamos lá, pessoal. Quase.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Bom, voltamos. Ativar o som, dá para ouvir todo mundo aí?
Tudo certo, eu acho. Fala, pessoal, boa noite.
Ó, tá aqui, muito obrigado,
grande Ricardo. Grande Flávio Conde.
Nosso grande analista técnico CNPIT.
Vou buscar um fundamentalista, eu acho.
É especialista, é T, e ele tem a sala de ganhos rápidos de manhã, mas o ganho é rápido mesmo e vale a pena. E ele está aqui para responder as perguntas. Vamos lá. A Cláudia Carson, nossa querida cliente de Curitiba, Sala VIP, diz: boa noite, Mr. Count. Adorei o Mr. Count. Como disse anteriormente, a faca está caindo. Exato, Cláudia. É, infelizmente, a faca continua caindo. Tem gente com a mão com um pouco de sangue, mas lembrando, os nossos investidores, a grande maioria montou carteira para longo prazo, carteira para ganhar ao longo dos anos, e essas pessoas não estão chateadas, tão chateadas com a queda, e algumas vão até aproveitar para comprar um pouco. Então, continua caindo, a hora que o bico da faca bater lá no chão, eu e o Ricardo vamos avisar vocês. Por enquanto, está caindo.
Está caindo, mano.
O Anderson Pereira pergunta se a Audi caiu forte hoje. Foi só pelo fato de ter deixado o Ibovespa. Isso é verdade. E ainda pegou um mercado fraco, né, Anderson?
É, a Auri, ela chegou a cair e ela fechou quase no 0x0.
É, 1,94?
É, 1,94, mas ela deu uma recuperada boa durante o dia. Eu acho que esse movimento aí deve ter sido algum player aí.
Vamos
que desmontou.
Deixa eu colocar
na tela aqui para mostrar. Mas eu acho que esse movimento de Auri, não sei se tinha alguma coisa específica do papel, não. Tô com uma cara aí de quem... foi alguém que deu uma boletada forte, né? Olha o pavio que deixa, tá vendo? O papel foi fazer mínima lá nos 11,26 e voltou tudo depois. Então, tô achando que não é nada muito específico, não. Tô achando que deve ter tido alguém aqui no meio do caminho aqui que precisou desmontar alguma posição grande e saiu batendo no mercado aí.
Não, e tem outra coisa que é importante. A B3 excluiu na prévia. Mas isso é prévia. A prévia é para dia 1 de maio. O índice Bovespa ele é revisto 3 vezes por ano. Ele é quadrimensal, ou seja, tem mudança no índice dia 1º de janeiro, dia 1º de maio e dia 1º de setembro. Então, são 3 vezes. A prévia tem a primeira prévia, a segunda prévia, que saiu hoje de manhã, a terceira prévia e o real. As pessoas não saem vendendo Auren anteriormente, com tanta antecedência. Por quê? Porque os fundos indexados, que não são mais a maioria do mercado, é uma minoria, eles só podem mudar a carteira, tirar a Auren e botar. Tirar a hora e botar alguém que entre ou alguém que suba no dia, não é?
É, o ajuste é no dia, né?
É no último dia no call de fechamento.
No call de fechamento, no leilão de fechamento.
No leilão de fechamento. Então, hoje, essa mudança não é necessariamente, que nem o Ricardo colocou bem, caiu pouco.
É, tipo, 2% são 2%, mas o papel deu uma voltada. Eu acho que foi algum player que operou durante o dia ali, pegou algum stop, né, passou para baixo de um suporte aqui, alguma coisa, e o papel voltou. Eu penso que seja isso, porque carteira teórica do Ibovespa não gera nem esse movimento de venda por parte de investidor de varejo, né? As pessoas não fazem muita questão se o papel faz parte, se não faz parte. Agora, quem opera a carteira teórica do Ibovespa ajusta a posição no dia que sai a carteira, né? O cara não pode mexer antes.
Exatamente. O Anderson Pereira faz a segunda pergunta também. Gostei do zoom, 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 que pode não haver queda de um sozinho esse ano e quem sabe até subir se ocorrer bolsas derretem, né? Sim, mas eu não acredito que eles possam subir os juros. Eu acho pouco, eu acho que existe, obviamente, a possibilidade dos juros não cair, mas quem manda não é nem eu, nem o Ricardo, nem o Banco Central Americano. Quem manda é a inflação. Se ficar 0,40 todo mês, é complicado, mas é pouco provável que fique 0,40 todo mês. É mais provável que fique entre 0,30 e 0,20. Então, vamos aguardar e lembrem-se que esse Banco Central ele é mais conservador. Aqui o Eliseu Ferreira da Silva, de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A faca parou de cair? Eu acho que não parou de cair. Mas como eu disse aqui, Eliseu, se você está com a mão coçando para comprar, pega a sua 100, vamos supor que você tem 10 mil reais. Compra 2.500 amanhã, 2.500 daqui uma semana. A gente não sabe se Israel de repente revidar na quinta-feira, a Bolsa na sexta cai 5%. E não tem nada a ver com as ações, que nem eu falei aqui no começo, não tem nada a ver com a venda das ações, com EBITDA, com lucro, com dividendo. Tem a ver com risco macro, e o risco macro vai para dólar e juros. É isso que tem que olhar, o próprio Ricardo já falou isso.
Eu também penso a mesma coisa.
E BBAS3 está em liquidação, está valendo metade do preço desde ontem. Olha só, hein? Que aí os 50% o preço da BBAS3, na verdade, foi a questão do
desdobramento
no dia 15, conhecido como ontem, segunda-feira. O Marcelo Viana, boa noite, Flávio. Bolsa não pode cair, vou ver tudo em alta. Não está em alta. Comprou, tá bom. A Cláudia Carson, Irani vai voar, é isso? Se os tapetes começarem a voar no Irã, boa noite. Hoje teremos a dupla dinâmica. Sim, um grande abraço.
Um grande abraço, Marião.
Para você. O Eliseu diz. Pode falar, cobrando 50 bi que o governo está cobrando da Petrobras de plataformas alugadas. Eu não vi isso, me desculpe. Mas o Ricardo vai mostrar aqui o gráfico de Petrobras e vai contar tudo o que ele está enxergando de bom e de ruim.
Eu ainda acho que o petróleo está muito forte, posso estar, deixa eu colocar o gráfico. Aí, boa, obrigado, produção. Eu ainda acho que o petróleo está muito forte. A gente está com uma operação em aberto no SGR de Petro.
Ah, é?
Eu não gosto muito de operar Petro, Banco do Brasil, acho papéis difíceis de operar, mas esse eu peguei. Nunca tinha operado Petro num
swing trade
a primeira vez. Aí é o viés ainda de longo prazo, segue de alta, petróleo.
O que está escrito, desculpe, nesses vermelho e
verde? É a posição. Esse do meio aqui é a posição comprada. Aí aqui é o alvo parcial e o alvo final lá em cima. Aí esse que está negativinho aqui embaixo é o stop loss.
E pode contar da operação que você...
Sim. É uma então, operação que saiu lá no SGR. Eu sigo com call positivo para o papel. Essa etapa, tá? Essa entrada aqui não é porque Petrobras está com bons fundamentos, não é nada disso. A gente usa...
É gráfico,
é uma análise técnica, é um setup. Quando o papel dá o sinal, a gente escolhe entrar ou não entrar. Então... Primeira coisa é isso, tá? Não é uma recomendação, não é nada, tá? É um call que a gente tem lá na sala ao vivo e deu o setup, a gente resolveu operar a Petro. O viés de análise técnica, né? Excluindo essa operação em aberta, Petro segue em tendência de alta, né? Não tem reversão de tendência até agora. Topos e fundos ascendentes.
Teve uma e voltou.
E né? Voltou.
Que foi
só quando... reverte a tendência se ela perder esse fundo, por exemplo. Então ela teria que passar para baixo dos R$34.
E não passou.
Não passou.
Ótimo. Então,
por enquanto, ela segue em tendência de alta. Eu penso que o petróleo está forte, o alvo mais próximo é para Petro, é na faixa dos R$40. Eu já falei isso, acho que na terça-feira passada.
É verdade.
O papel estava nos 38. Então, eu sigo otimista, cauteloso. Porque uma vez que, né, Petrobras, petróleo, governo, né, tem muita coisa envolvida aí com a Petro. Mas eu, assim, na minha visão, acho que é um papel difícil, mas eu acho que faz sentido ter um pouco em carteira. Paga bons dividendos, está direcional a petróleo. Então, acho um papel difícil de excluir também do portfólio, apesar, né, dos apesares, né, Flávio?
Não, sim, sim. Não, quase todo mundo tem, na, eu digo, mercado. Né?
É,
Nossos clientes não têm tanto, porque a gente não recomenda vários anos, mas nada impede do Ricardo, do Henrico, fazer operações
de curto prazo ali.
De curto prazo.
Que a gente não está olhando cenário, fundamento.
A gente está olhando político. Ganhar dinheiro para o cliente.
Exatamente. É setup e executa o setup.
Ótimo. Vamos continuar então. Aqui. A próxima pergunta é do Renato Brito. Se a VEG é ajudada pela alta de dólar. É ajudada e o Ricardo vai ver para contar a história recente para você de VEG.
Aliás, VEG teve um pregão hoje bem atípico, né? Abriu em queda, ela abriu em queda e fechou lá nos 38,66.
Foi o dólar que pulou de 5,23 para 5,27.
Quando a gente olha gráfico, tá só olhando o gráfico semanal, a ideia que dá é essa formação desse pivô, né? Jogou o preço para cima desses 37 e tem como alvo os 41 lá em cima. E tá bem armado o papel, por enquanto, forte para testar esses 41. Média subindo, volume financeiro bom no papel esses dias, as médias abrindo, né? Aí só o rompimento lá em cima, que aí sim eu acho que destravaria um pouco o valor, né? Que muitos papéis aí romperam máximas e a VEG foi um dos que não teve rompimento de máxima histórica recente, então um papel que ficou, não que ficou para trás, né, mas não teve essa renovação, então é um papel que está com viés de alta. Eu imagino, tá, a possibilidade dele testar esses R$40 lá em cima.
Ótimo, seria muito bom.
Bastante jet carrega também.
Vários dos clientes vão ficar felizes. O Ivan Valeriano, grande Flávio, acho que o juros pode subir ainda mais. Não dá para prever, eu sinceramente não sou especialista em juros nem de dólar, mas o mercado está estressado. O que me parece é que o mercado está tentando achar um ponto de equilíbrio no dólar e nos juros, mas às vezes leva mais.
Eu acho dia. Que está faltando também, falta um pouco de dado, né? O mercado está um pouco sem diretriz, a gente está com problema lá, problema assim, né? A gente está com drive lá fora. De, pô, tem gente falando que não vai ter redução de juros, pode ter aumento de juros lá fora. Nosso interno, fiscal, pegando, e a gente não tem nenhum destrave para falar assim, não, pô, chegamos num ponto de equilíbrio. Então, por enquanto, o mercado vai tomar juros, tomar dólar, que é a segurança do mercado.
Segurança.
Então, falta um pouco de informação aí, por enquanto.
E você pergunta para mim, Ivan Valeriano, se é para entrar em Elet 3, eu fiz o Ricardo vai botar o gráfico agora na tela. Eu fiz o mata-mata de Eletrobras, que foi publicado esse fim de semana. Eu acho a Eletrobras uma ação muito barata. O duro é achar um momento de entrada. Essa é a questão, porque no Brasil, o momento, você sabe quais empresas são boas e vale a pena comprar. O difícil é acertar o ponto de entrada. Se você erra o ponto de entrada, às vezes você leva meses, né, Ricardo, para voltar.
Você acerta o call, mas você passa calor.
Você passa calor. Então, a faca está caindo no mercado e ainda tem o risco político da Eletrobras. Então, fica de olho, mas segura. A minha impressão, sem olhar gráfico nem nada, é que tem que esperar mais um pouco.
Eu também pensaria dessa forma, até olhando o gráfico também. Eu aguardaria esse papel ir lá nos R$35, mais ou menos. Abaixo dos 30, entre os 37 e 35, eu acho um bom ponto de compra. Abaixo dos 37 e 35, eu teria paciência para ir lá na faixa dos R$30, lá embaixo. Pelo cenário ruim, né, e ainda a Eletrobras, que tem essa vol, permanece numa consolidação bem grande, a possibilidade de testar esses níveis para baixo não é pequena. Então eu faria, seguiria, né? Tá com muita vontade de comprar, não quer ficar de fora, divide aí o capital que você vai alocar em ELET em 4 ou 5 aportes e compra aí numa janela de tempo.
E faz o preço médio.
E faz o preço médio, exatamente.
Aquilo que a gente falou, faz em 3 semanas, em 4, um pouco por vez. Ninguém sabe qual vai ser o preço ótimo de compra.
É.
Então, agora o nosso querido Ângelo Zagatti, de Itápolis, aí com a sua esposa. E o Ângelo pergunta: ontem disse que a bolsa ia bater os 124 mil e acho que não acabou. O Brasil não tem nenhuma notícia boa. O nosso grande Ricardo Afonso, que você conhece muito bem, teve aqui, ele vai te falar em termos gráficos o que é suporte, o que é resistência, para você, Ângelo, e para todos, obviamente.
Meu, Ibovespa fechou num pontaço de preço, tá? Vou dar um zoom no gráfico.
Boa.
Tem o que pode ser aqui uma linha de tendência de alta, tá? E formaria um canal de alta muito bonito, bem assimétrico para o Ibovespa. Então, o fechamento, 124, essa faixa aí dos 124, 122 mil pontos, é um pontaço de preço. Tem uma média de 200 do gráfico diário aqui.
Ah, isso
então
é
reforça ainda esse ponto também de suporte. Então tem alguns pontos técnicos fortes nessa região. Então é um pontaço de preço. Eu acho que se perder, aí realmente azeda. Aí é só os 120 mil lá embaixo. E se perder os 120 mil, aí é 118, 114.
Então vamos torcer para não perder.
É um pontaço. Eu ainda falei para o Kate aqui, antes do Kate ir embora. Eu falei, meu, esse mercado tá com uma
ele
cara de...
Ele não foi
de...
embora, ele está ali.
Ali, ó, o Fernando Kate está ali ainda. Eu falei, meu, o mercado tá fechando com uma cara de repique. O Ibovespa tá nesse ponto. E Small 11 também, se a gente olhar, né, que é TF... das Small Caps, olha lá, linha de tendência de
Small
alta...
Small 11 tá... tem, como é que chama?
Opções?
É.
Tem. Porra, e é tem boa opções, de operar.
Tem opções, mas não tem day trade que nem o Bovespa.
Não, índice mini. Futuro? Não, é, não tem. Não, o Small não tem.
Podia
só,
ter, né?
É só a ETF. Ah, é muita coisa para o povo se matar, né? Tá bom. Aí, fecha, mercado fecha em pontos interessantes hoje. Então, é aquilo. De repente, o mercado ajustou o que tinha para ajustar e fica num lenga-lenga aí, aguardando notícias. Mas tanto o Ibov quanto Small, dólar também, né? Se eu não me engano, o Dolfut também foi testar pontos aí.
Dolfut, bonito nome.
É, ó, tá vendo? Ó, o dólar foi testar também um ponto de resistência. Geralmente esses pontos fortes de resistência aqui, o Banco Central costuma atuar nessas exageradas aqui, o Banco Central costuma atuar. Então, de repente, o mercado dá uma ajustada, né? E daí, um fute, como que daí fechou?
Esse nome Dolfut parece até videogame de adolescente, né? Lançamos o novo Dolfut para 2024, para competir com FIFA 24.
E DI também, ó. DI já deu uma puxada animal, né? Isso aqui é falta de controle, realmente, de fiscal. É. Não tem o que
porque,
falar.
Porque o cara tem que fechar a posição. Não tem jeito.
O cara que tá travado ali, o cara tem que sair tomando, sair vendendo.
E é o que eu tava falando aqui antes. São posições gigantes, porque é tudo neguinho gigante. É tesouraria do banco A, do banco B, do banco E. É o fundo... O fundo de 50 bi, o fundo de 60...
É tesouraria de banco, que é só dinheiro.
Tesouraria de banco, os caras têm um trilhão.
É, aí muda o cenário fiscal do país, o cara sai tomando a mercado mesmo, não tem dó de ninguém.
O tesoureiro dele vira e fala, fecha essa porcaria que você fez a qualquer custo. O dólar vai a 2,27. Vamos ver agora a CBA V3, por favor, que o Carlos Odorp está pedindo para eu falar... E é o seguinte...
Essa é outra que eu estou tentando operar também no SGR.
Antes do Ricardo mostrar aí, eu vou te falar o seguinte, a gente está tendo boas notícias porque está subindo o preço do alumínio na London Metal Exchange, saiu de 2,150 para 2,550, vai melhorar o resultado da CBA do Ayrton Senna, né? No segundo trimestre deste ano. Isso é muito importante. Também estou avisando a simpática Natália e ao pai dela, o Aníbal, de Ribeirão Preto. Um abraço para vocês. Estamos indo aí daqui um mês, provavelmente. Só falta escolher o lugar para fazer o almoço. Se você é de Ribeirão Preto e região, escreva para mim no 011-983-469005 e fala, eu quero ir no almoço que vai ter com a Natália e com a Aníbal. A gente não sabe se vai ser uma sexta-feira ou um sábado. mas está melhorando a CBA e pode ter surpresa positiva. E o Ricardo vai contar a história gráfica.
É, aí a gente tem um cenário aqui, né? Quando a gente tira o zoom do gráfico, eu vou tirar até essa posição aqui, que é um outro papel que a gente está tentando operar lá no SGR. Deixa eu tirar essa posição, que aí fica mais fácil para vocês enxergarem um contexto. Então, a gente tem um contexto aqui de um papel. Praticamente, né? Oxe, não saiu por quê? É um papel que ele está num contexto como se ele tivesse esquecido. Vou mostrar ordens e mostrar a posição. Essa profit, ela dá umas bugadas, não saiu. Qual que é o contexto aqui? Ó? A gente tem um papel que sofreu uma queda muito forte em um período e ele fica muito tempo acumulando. Essa acumulação que ele faz aqui, ele perde o volume também. Então, a gente chama isso aqui de um U. É um U de volume, tá vendo? Ó, fica quieto o papel, fica esquecido. E o que acontece agora? O papel volta para o radar aí dos investidores, enfim, notícia.
E foi porque o preço do alumínio não saía do lugar, passou a subir, neguinho voltou a comprar.
Exatamente. E se romper, tá, os 5,30 para cima aqui, eu acho que esse papel ganha bastante tração, porque para cima não tem nenhum ponto de resistência forte, tá? E é um papel que tem uma liquidez relativamente reduzida. Eu acho que ele só não andou ainda porque deve ter alguém vendido nesse papel segurando. Eu acho que o cara está segurando aí nesses R$5 aqui. Faz uns 3 dias que a gente está posicionado. O papel vai lá no 5 e pouquinho e volta. Vai lá no 5 e pouquinho e volta. Eu acho que se pegar o stop desse cara aí, eu acho que esse papel pode dar uma rasgada, como a gente fala, né? Então estamos operando ele também.
Tá? Ótimo. O Henrique Santos, nosso amigo, clientaço nosso, pior ainda, está por vir com esse dólar e bolsa, blá, blá, blá. Não dá para saber se o pior está realmente por vir. Porque vamos combinar, já veio muita coisa ruim. Quarta-feira o CPI é ruim. Sábado, ataque do Irã a Israel. Segunda, acabou o arcabouço fiscal. O governo Lula 3 vai gastar como se não tivesse amanhã. Chega de coisa ruim. Agora o mercado está tentando achar um patamar. A hora que achar o patamar, a gente volta a comprar. O Enderplay pergunta para a gente sobre Copel. Você podia dar uma olhada aí. Aí, enquanto o Ricardo vai abrir o gráfico e dar a primeira olhada, eu vou contar para você o seguinte. Enderplay, eu fiz a Eletrobras, estou fazendo agora Copel e CEMIG. Vou gravar amanhã, vai sair no domingo. Eu continuo animado com Copel, ok? E o Ricardo vai te contar.
Eu não sei qual é o preço, né, que está posicionado, mas assim, se comprou nos 10 ali e tal, está passando calor.
Não, a maioria entrou entre 8 e 9.
Ah, então ainda não está passando calor. Mas o mercado realizou, eu acho que Copel realizou também, porque papel andou muito, né? Tinha muita gente no game com papel aí. E a galera começa a sair quando vê o papel caindo com um pouco mais de força. Mas os R$9 aí é um pontaço de preço. A única questão é realmente se o juros ficar apertando, eu acho que esses papéis continuam sofrendo. Mas segue o papel forte. Não...
E é aquela história que eu contei aqui no começo. A parte de cima é o numerador, que é o fluxo de caixa da empresa. De baixo vai a taxa de desconto. Se está subindo os juros, está subindo a taxa de desconto, o preço da ação cai. Não tem nada a ver se Copel é boa, se ela foi semi-privatizada, o que aconteceu com Copel. Não é Copel que está caindo. É o mercado que está caindo e o cara às vezes olha na carteira dele, que nem o Ricardo colocou muito bem, o Ricardo falou... Subiu demais, o cara tem gain, que quer dizer ganho, G-A-I-N, certo? Que quer dizer ganho, o cara olha lá na carteira, que nem hoje de manhã a Andrea me perguntou, eu estou ganhando muito em 2 papéis. Estou pensando em vender e comprar IPCA mais 7, 8. Eu falei, vai em frente.
Põe no bolso.
Põe no bolso. É estratégia da pessoa, entendeu? Às vezes, Copel para um, o cara já ganhou 20%, quer realizar, ok. O outro comprou, quer comprar mais, porque ela está começando a ser privatizada. Então, tem a ver com cada um. Tem a ver com cada um. E o Ricardo
Eu gosto desse call de Copel. Eu acho que cabe uma realização de preço. Assim, o papel deu uma esticada muito forte. Está bem longe ainda dessa 200 aqui. Eu acho que cabe. Uma realização não é ruim, é saudável. Tá? Abre espaço aí para outros investidores, outros players montarem posição e retomar a tendência de alta para o papel. E Copel também, dentro do setor de energia, é um papel igual a Eletrobras. Quando o mercado cai um, cai três. Quando o mercado sobe um, sobe três. Entendeu? É um papel que tem uma vol muito maior mesmo.
Sim. Exatamente. Agora uma pergunta do Saulo Vinícius Silva para o nosso amigo craque de opções, Ricardo Afonso.
Vender put de Soma para ser exercido é uma boa em qual strike aproximadamente?
Só um segundo. Explica para o pessoal novato o que, que é put e depois o que, que quer dizer strike.
Vamos lá, então.
E aí, em seguida, você...
Imagina, a put é um direito de vender a ação. Então, quem compra uma put, compra o direito. É idêntico à apólice de seguro. Quando você compra a apólice de seguro, o que você tem na mão? Você tem o direito de vender um bem ali por um determinado preço. Esse preço é o strike. Então, a apólice de seguro do seu carro, a apólice é uma put, e você tem ali o direito de vender seu carro, tem lá as condições do contrato, pelo preço de tabela. Então, o preço de tabela é o strike. Então, uma put e strike. Aí, como escolher o strike de uma put, né, para venda de put? Vamos usar o exemplo que o Saulo está comentando. A Soma está por volta dos R$6 e pouquinho. Tem várias técnicas para vender put. Pode vender put na linha do dinheiro, que é o quê? Uma put com strike próximo do valor que está saindo de mercado, ou uma put fora do dinheiro, que se caso você for exercido, você compra o papel ali um pouco mais barato do que o preço de tela. A grande questão desses papéis que tem uma vol um pouco maior é o seguinte, é aguentar o balanço do mercado na venda da put, porque o mercado ele anda com mais violência nesses papéis. Então, para venda de put, por exemplo, eu prefiro operar Small 11. Eu prefiro muito mais operar Small 11 do que operar Soma. Por quê? Porque a Small, eu estou com um pacote das Small Caps na mão. Então, eu tenho uma venda de put em um ativo que tem um beta muito menor do que em Small. Se você vender uma put de Small hoje a 6, você tem que comprar R$6, preço de strike. E daqui a 15 dias que vai dar o exercício, essa Soma estiver valendo R$5, R$4,80, por exemplo, você vai ficar no calor, você não vai querer comprar. E você vai estar no risco de um papel de Soma. Agora, se você for olhar Small tem uma taxa tão boa quanto a taxa de Soma, e você não fica no risco de um papel. Você está operando a ETF. A ETF é muito mais tranquilo de você conduzir uma operação via venda de put, tá? É o que eu prefiro. Eu, venda de put, eu prefiro trabalhar com banco, com elétrica, papéis que têm uma volatilidade menor. Varejo é melhor comprar o papel, tá? Não se enrolar com opções. Porque geralmente opções, a galera dá uma alavancadinha, vende um pouquinho a mais do que pode comprar. Aí quando o papel cai, muda de opinião. Fala, não, eu compro. Aí o papel começa a cair, não, agora eu não quero comprar mais, eu quero rolar a put. E Soma é ruim de liquidez, não dá rolagem. É, Small 11 dá rolagem, você consegue fazer o manuseio, dá para você passar de um vencimento para o outro. Você opera muito mais tranquilo, sintético, tá? É a minha opinião, beleza, Saulo?
Saulo, se você não assina ainda o SGR, você já viu que o Ricardo é craque e ele vai te ajudar, como ele ajuda aí centenas de clientes de manhã a fazer as operações, as melhores operações com call e put.
Com certeza.
Então, assina que... Não é tão complicado, mas não é simples.
Com certeza. É, são os detalhes que vai melhorar
a sua performance. Que faz a diferença. É. Por isso que ele fica das 9h30 da manhã às 12h30 ajudando os clientes a ganhar dinheiro com call e put. Não é simples, mas é possível.
Com certeza.
E principalmente com o Ricardo. O Alex Pacheco pergunta se ainda é hora de entrar em Copel e Sanepar. Eu acho que a pergunta é: já é hora.
Eu gosto também dos dois calls, tanto Copel quanto Sanepar.
A gente gosta de Copel e Sanepar, mas a gente está esperando a faca bater no chão. Não bateu ainda e tem o risco de acontecer alguma coisa entre Israel e Irã. Então, vamos com cuidado. Essa é uma semana de segurar o ímpeto e dividir, que nem a gente está falando.
Com certeza.
É, excelente câmera, parabéns.
Os dois, né? Daniel e Danilão.
Daniel e Danilão é a dupla roqueira que fica aqui atrás cuidando do vídeo. Esse vídeo melhora a cada dia por conta dos dois. Dexco, o Sérgio Melo Melo está pedindo para você dar uma olhada em Dexco, que é a Duratex.
É a Duratex?
É.
A marca é muito boa, pelo menos, né?
Muito
boa. É muito boa, né? Os produtos.
Também. Caro pra cacete.
Claro, eu tô vendo algumas coisas e é uma marca cara mesmo. Não...
É a mais cara que tem.
É, né?
É. Olha primeiro o preço dela e depois vai nos outros.
Vou fazer um comparativo.
Do qual é um preço legal.
De análise técnica, tá? O papel bem enroscado nessa janela de tempo. Então, uma consolidação muito grande de preço e queda de volume. Eu acho que é um papel que não chama muita atenção do mercado. Deixa eu ver a liquidez dele. Não, tem que ter uma liquidez ok. 16 milhões por dia, mais ou menos. 18, 11, até que tem uma liquidez. Ok, mas é um papel bem travado, tá? Do ponto de vista técnico. Eu acho que eu aguardo. Se fosse para entrar ele num viés de longo prazo, alguma coisa do tipo, eu acho que eu esperaria o resultado do primeiro tri sair, de repente, aí eu pensaria. Porque se ele passar aqui para cima, ele entrar nesse espaço para cima, aí eu acho que melhora bastante, tá? O risco é fazer o contrário, tá? Ele passar para baixo. Aí eu acho que ele tem espaço para cair até os R$6 ali, que é uma queda acentuada, né? Parece pouquinho, mas é uma queda ali do 7,20 lá para o 6,30. Caiu R$1 mais ou menos. Então eu acho que eu aguardaria o resultado do primeiro tri aí para poder tomar a decisão.
Concordo 100%. Ana Cristina Matias, a simpatia, sempre fazendo pergunta em relação aos bancos com essa queda geral, o que é oportunidade?
BPAC. Eu gosto de BPAC.
Eu gosto de
preço. Fechou, acho que 30 e alguma coisa, se eu não me engano.
Eu também gosto de Banco do Brasil pela metade do preço. Nunca vi 50% de desconto. E eu gosto de Itaú também. Então, BPAC, Itaú e também o Banco do Brasil. E tem uma small cap que a gente gosta, que é BRBI.
BRBI, verdade.
Que é a BR Partners Advisory, que é um banco... É um pactual 10 ou 20 vezes menor, que tem muita possibilidade de crescer. Os quatro vale a pena. O importante agora é ver a hora, Ana Cristina, de comprar um pouco. Então, como a gente tem falado, divide em quatro, porque a gente não sabe quando virá. Vamos lá. TRPL4.
TRPL4. Esse foi um papel que se segurou nesses últimos... Deixa eu botar minha tela. Aí, obrigado, produção. É um papel que se segurou, apesar das quedas recentes. Sim. Do mercado, né? O papel, nas últimas 3 semanas, se manteve na faixa dos 26. Eu achei que fosse realizar um pouco mais. Alguns clientes me perguntaram. Eu achei que ele fosse voltar para baixo desses 23, mas não voltou. Eu gosto do call. O papel tá forte, tá? Apesar do cenário, a gente vê que o papel... É bem resiliente, eu só dividiria os aportes, tá? Porque o papel continua andando e, né, comprar topo é ruim. Então, se ele dá uma realizada...
Não, preço, ela quer vender.
Ela quer vender?
É, olha lá. É viável vender TRPL4
com lucro? Ah, eu não tinha lido.
Para comprar Aurin em queda ou Alupar?
Ah, eu Então, é que eu gosto do call de TRPL. Eu não trocaria TRPL por Aurin. E por Alupar, eu trocaria assim, tipo, sei lá, se eu saísse com 10 mil reais de TRPL4, eu compraria um 5 de Alupar, tá? Eu não sei se eu faria essa troca, assim, 100% e 100%, porque a gente gosta bastante de...
Exatamente.
De TRPL.
Eu concordo 100% com o Ricardo. Primeiro, a gente adora TRPL4. Então, nos nossos clientes, ninguém vende TRPL4, seja com 20%, com 30%, com 40% de lucro, porque paga bons dividendos, não cai forte quando o mercado está caindo. Então, que Aurin, eu acho que já passou o grande momento dela quando ela distribuiu aqueles R$4 de dividendos. Eu não compraria a Aurin. A Alupar eu gosto... Eu acho que vale a pena ter na carteira, mas eu não sacrificaria TRPL4 para ter na carteira. Por exemplo, se você tem Cosan na carteira, Raizen na carteira, CSN na carteira, aí sim eu venderia uma dessas três ou as três para ter mais TRPL4 e alupar. Primeiro lugar é TRPL4, segundo é alupar. Aurem não entraria.
Eu também não entraria. A Aurem ficou muito no radar. Muita gente fala até hoje de Aurem por conta dos dividendos, mas passou, né? Um momento é outro para as ações ali.
É, o Gilson Conceição, você vê uma coisa bacana. Até que a Bolsa está resistindo, considerando os três fatores. Risco fiscal, o Lula gastão, juro nos Estados Unidos. E qual foi o outro que eu falei? E também subindo aqui o juro interno.
Só sobrevivendo, Gilson, porque a gente tem commodity na Bolsa. Porque se não tivesse commodity, a gente ia afundado aí com força, tá? Porque o sell-off aí em alguns setores foi bem pesado. É que Petro e Vale, né? Se a gente olhar cotações aí, Petro chegou a subir, Vale chegou a ficar no 0x0, Gerdau subiu esses dias, né? Com os incentivos da China, JBS, alguns papéis aí dolarizados subiram, mas é por conta de commodity. Porque se não fosse commodity, a gente ia sofrido aí também.
É, isso é uma coisa muito importante falar para vocês. Quando o dólar vai de 5,10 para 5,27, as pessoas procuram ações ligadas a dólar. Por isso que a nossa bolsa não fica derretendo. A Bolsa Brasileira está dividida em blocos. Você tem blocos das exportadoras de commodities, então Petrobras é um pouco. Vale é uma exportadora, o dólar é bom para ela. Gerdau é uma exportadora e tem operação nos Estados Unidos, é bom para ela. CSN Mineração é bom para ela. Suzano é excelente, o dólar alto, porque 80% dos produtos são exportados. Klabin um pouco menos, Irani menos ainda. É bom para as empresas agrícolas brasileiras, é bom para a JBS, para a Marfrig, que faz o resultado em dólar. Então, você tem lá uns 40% da Bolsa Brasileira que é dolarizada. Então, quando o dólar sobe, ela não deveria cair. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem os bancos brasileiros que são muito fortes e com boa rentabilidade, principalmente Itaú e Banco do Brasil, Santander mais ou menos, e o Bradesco não está bem, mas vai melhorar. Eu tenho uma chance grande do Bradesco ter um bom resultado em 25 e 26. E a gente tem uma turma menor, que é das varejistas, que é essa turma não é favorecida por um dólar maior, mas também não é prejudicada. Por exemplo, a Somi Arezzo não é prejudicada por um dólar maior. Então, a Bolsa Brasileira resiste porque ela é diferente em várias coisas. O nosso grande amigo Mário Sanches, como dizem no Sul, baita aula, obrigado você de ter gostado. Ana Cristina Matias, simpatia, Flávio Conde, vai nos transformar em economistas pós-graduados. Cara, é um mestre mesmo, gratidão sempre. Muito obrigado. Conde, por favor, tem de três. É a Antônia e o Gui. O Ricardo vai ver tem de três. A tem de três é a Tenda. A Tenda está naquele nosso mata-mata das consultoras. Ela é menos bem posicionada do que Direcional e Curicuri. É engraçado o nome, né? Mas eu acho que é Curi Consultora, não é Curicuri. E eu acho que é Curi. Porque elas estão melhores de dívida, estão melhores de custo e estão melhores de atuação. Então, eu não iria para a Tenda, eu iria para a Direcional. Se a Direcional cair bastante, vale a pena se posicionar.
É, Tenda no gráfico, pelo menos análise técnica, assim, não tem nenhum gatilho muito grande de compra. É um bom preço, os 11,50, né, próximo aos 10 reais aqui, é região de suporte de preço. Então, chama, dá uma ideia de compra, tá? Mas, de novo, né, se taxa de juros apertar, esse é um setor que sofre bastante também. Então, bastante cautela, tá, em posições aí em construtoras, né? Dá a impressão que está ficando muito barato, mas esse barato pode ficar ainda mais barato, porque esse juros alto prejudica bastante o resultado das construtoras.
Exatamente, então vamos com calma. Pessoal, 1h20, hoje, como é um dia de muito estresse, vocês estão sedentos por orientação e ainda está aqui o Ricardo para arrebentar de eBay falando de gráfico. Então, a gente fez 1h20 para todo mundo ficar feliz e ter a pergunta respondida. Eu agradeço a todos pela audiência, pela paciência.
Muito obrigado.
Principalmente ao Ricardo.
Eu que agradeço.
Que veio, é uma satisfação. Veio correndo de Diadema. É um corredor nato, só que hoje ele veio de moto.
Hoje, né? Eu estou de motoca.
Ele está de motoca. Vocês podem ver ele acelerando daqui a pouco na Santo Amaro.
Na Bandeirantes.
Na Bandeirantes. Vocês podem ver uma moto lá em formato de pretinha. Gráfico. Pá! É ele.
Um grande abraço, pessoal.
Tudo de bom.